Jornalismo da Rádio Cultura através da Unidade Móvel conversa com Rony Cabral. Ele é superintendente executivo do Instituto Alcance, a organização social que gere a unidade de pronto atendimento Dr. Jamil Seba e também o CAM Dr. Antônio Abadio. Muitos questionamentos, repercussão na mídia, nas redes sociais com relação à funcionalidade da OS. Qual é a real situação, Rony, hoje aqui da organização social do Instituto Alcance?
Bom, é um prazer, é uma satisfação estar falando aí com todos, né? E principalmente sobre um tema tão importante que é saúde pública. Bom, o Instituto Alcance, ele participou de dois chamamentos públicos que ocorreu no final do ano passado e se sagrou vencedor dos dois, para gerenciamento, operacionalização e execução do serviço de saúde no CAM e aqui também na UPA. E a gente tem um contrato, né, de gestão para fazer a gestão dessas duas unidades. Um contrato de gestão, ele é um pouco diferente de um contrato administrativo. A gente recebe a subvenção municipal, faz a gestão e presta conta no final do mês. E isso vem ocorrendo naturalmente lá dentro do CAM, né? Dentro da unidade de também de pronto atendimento, né? Que divide hoje essa demanda de pronto-socorro aqui da UPA. E também nós fazemos essa gestão aqui da UPA. Dada algumas questões burocráticas e o próprio entendimento da assessoria do gestor municipal, até o presente momento, o Instituto não recebeu nenhum repasse, né, concernente aos meses de janeiro, fevereiro, março e que já iniciou-se, né, abril. Então, a gente, até o presente momento, não recebeu nenhum repasse para manutenção das atividades aqui da UPA.
Questão, tem alguma justificativa, o senhor tem conhecimento, foi repassado alguma justificativa de não ter feito esses repasses e o senhor pode revelar para a gente quais valores que faltam a ser repassados, a serem repassados no caso?
Assim, nós não temos exatamente uma justificativa, mas tivemos em conversa com alguns secretários, né, municipal, no caso o Luiz Severo, tivemos também com o secretário de saúde, Leonardo, e também com o Jamil. E dentro dessas colocações é que, de fato, é um sistema novo para o município, consequentemente isso é um pouco burocrático, essa situação, e que a prefeitura estaria fazendo, né, uma auditoria para um encontro de contas, tendo em vista que a prefeitura paga os funcionários da UPA e repassa para esses funcionários seus salários mensais, né? Que, consequentemente, será deduzido o valor do repasse para o Instituto. E também de alguns médicos, hoje nem todos, porque alguns já tiveram seu contrato encerrado com o município, né? Por questões de lapso temporal mesmo, né? O contrato encerrou. E a prefeitura mantém a contratação desses médicos, né? Foi por processo de credenciamento e o dos funcionários que já existiam. Então, fora esses funcionários que são mantidos pela prefeitura, que hoje não são todos, o Instituto não recebeu nenhum repasse para compra de medicamento, matimed, material de higiene e limpeza, laboratório, manutenção, de um modo geral, da unidade. Então, assim, hoje, deduzindo esses valores da folha, né, que hoje mais ou menos vai gerar em torno aí, aqui eu estou jogando um número aproximado, né, não é exato, mas assim, a gente entende na faixa de 1 milhão e 400, 1 milhão e 500, que a prefeitura faz o pagamento desses colaboradores. E como o contrato aqui da UPA é de 3 milhões 120, salvo engano, acho que é isso mesmo, falta esse restante para pagar de janeiro, fevereiro, né, e março. Então, na faixa aí, mais ou menos, de 1,5 milhão por mês.
É o que falta para pagar. De manhã, nós tivemos uma entrevista, no período da manhã de hoje, uma entrevista com o vereador Caçula. E ele, na Câmara, foi feito alguns levantamentos com relação à funcionalidade da OS, com relação a medicamentos, a indicação de redução de número de exames. O que o senhor tem a declarar sobre essas declarações do vereador?
Eu, na realidade, eu não ouvi exatamente, né? O que a gente tem percebido, né, em algumas entrevistas, algumas até denúncias que foram feitas. Vamos lá, bom, com relação à falta de medicamento na UPA, ela não existe. Até o presente momento, não existe, né? Sobre a questão de redução de leitos, também não existiu essa redução formal de leitos. Não teve redução de leitos. O que ocorreu é que a unidade aqui dentro tinha atendimentos pediátricos, psiquiátricos, e com a abertura do PAI, né, e do CQC lá, CDQC, melhor dizendo, esses atendimentos foram divididos. Então, consequentemente, os leitos que atendiam esses pacientes de pediatria e psiquiatria, eles foram remanejados. Não que o Instituto fez isso, o Instituto Alcântara não diminuiu nenhum leito aqui. Outro ponto, a unidade passava por uma reforma quando o Instituto assumiu a unidade. Então, muitas salas estavam foram realocadas, né? Estavam em processo de pintura, colocação de piso. Então, assim, quando há uma denúncia nesse sentido, ela é totalmente infundada, né? No sentido de diminuição de leitos, falta de medicamentos. Então, nós não temos esse registro aqui. Inclusive, tivemos hoje, né, no Ministério Público, em resposta justamente a uma demanda sobre esclarecer esses temas lá junto à doutora Gabriela, foi uma reunião muito produtiva, e para que a sociedade tome conhecimento, né, que infelizmente muitas pessoas aproveitam-se desse momento, né, e lança várias, diria, inverdades mesmo sobre o fato. Não vou dizer que seria má fé ou qualquer alguma coisa nesse sentido, às vezes é por falta de conhecimento mesmo, por desconhecer a realidade dos fatos.
A gente teve conhecimento também de uma ação dos médicos, né, que questionam questão de pagamento, questionam também questão de honorários. O que o senhor tem a dizer sobre esses questionamentos desses médicos?
Olha, não são todos os médicos, né? É um grupo de aproximadamente 20 médicos que tinham seus contratos com o município e que se encerraram em final de janeiro. E eles trabalharam o mês de fevereiro, né? E não tiveram os seus recebimentos. Por que que não receberam? Porque a prefeitura não efetuou o repasse ao Instituto Alcance. Então, assim, a reivindicação deles, ela é legítima, né? Quem trabalha precisa receber. Então, a gente não vê ilegitimidade na reclamação deles, inclusive judicial, contra o Instituto, contra o município, para recebimento dos seus proventos. O Instituto vê legitimidade nisso. O que não pode ocorrer é que é uma generalização do problema, de que são todos os médicos, que a UPA está sem médico, que a UPA vai fechar. Negativo, a UPA está funcionando, vai continuar funcionando, né? E por decisão desses próprios médicos, foi uma decisão de foro íntimo de cada um impetrar essa ação, eles entenderam melhor assim, e o Instituto respeita isso.
Esses médicos continuam trabalhando aqui na UPA ou não?
Não. Por que que não continuam? Porque até por orientação do próprio Ministério Público e do jurídico do Instituto Alcance, nós não mantivemos os médicos que não tiveram os seus contratos assinados. Qualquer empresa, se você vai prestar um serviço, você precisa ter uma formalização nessa relação de trabalho, seja ela de PJ para PJ, seja ela para um credenciamento, seja ela por qualquer modalidade, precisa haver uma formalização. E os médicos, eles não aceitaram assinar esse contrato com o Instituto Alcance em função deles já terem impetrado essa ação. Em função de não estarem com o contrato e não quererem assinar o contrato, hoje eles não estão na escala desse mês, porque é uma orientação, inclusive, repito, do Ministério Público, para que mantivesse aqueles que têm vínculo com a unidade. Como é que você vai trazer até uma responsabilidade sobre esse quadro, né, de colaborador, sendo que ele não tem vínculo? Que o Instituto também respeita a decisão de cada um, né? Não quis assinar, não quis ter vínculo, ótimo, tranquilo, a gente não tem problema com isso. Mas mantê-los na escala sem vínculo, nós também juridicamente não tivemos guarida para fazer isso.
Superintendente, agora com relação à prefeitura, o município manifestou alguma previsão para fazer esses pagamentos que estão em abertos? E qual que é a saúde financeira do Instituto para sem comprometer aqui o atendimento, para que o atendimento não seja comprometido aí devido à saúde financeira do Instituto?
É interessante a pergunta. Nós não temos uma data específica que o município nos deu que efetuará os repasses. O que foi nos passado, e isso também está em entrevista por alguns secretários, é que aguardaria-se o resultado dessa auditoria que ocorrerá na unidade para um encontro de contas. Posteriormente, haveria, então, a decisão de um repasse. Então, a gente não tem uma data específica para isso. Sobre a saúde financeira, é interessante a gente observar que o Instituto Alcance é uma entidade sem fins lucrativos e é uma organização social regida por uma lei própria, uma lei municipal, uma lei estadual e uma lei federal. E a lei proíbe a alocação de recursos de qualquer outro lugar para a manutenção de um projeto. Então, não tem como eu pegar o recurso que foi passado para o CAN para manter o custo da UPA. Eu não tenho como pegar um recurso de outro município que o Instituto faz gestão e trazer para a manutenção da UPA, que tem um CNPJ específico e uma conta específica. Então, na realidade, não existe essa saúde financeira. Existe a confiabilidade de alguns fornecedores que já nos fornece para o CAN, que fornece para a gente aqui medicamento, oxigênio, e a gente tem comprado isso, né? Vamos, assim, uma expressão bem clara, né? A prazo, aguardando esses repasses do município.
Certo, para os nossos ouvintes entender, fala um pouquinho do Instituto Alcance, né, desde a sua fundação, e quais são as unidades que ele hoje gere aqui em Goiás, ou se tem outras unidades fora do estado de Goiás que vocês estão gerindo.
O Instituto Alcance é uma instituição que tem aproximadamente aí, 15, 16 anos de existência, é composta por profissionais da área da saúde, né? Nós temos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que fazem a composição de um conselho de administração. Nós temos lá major, temos coronel, pessoas que estão diretamente envolvidas com seus CPFs. É uma instituição especializada na área da saúde. A gente faz outra gestão no interior de Goiás, em mais 5 unidades. A gente é qualificado no estado como organização social e especializado na área da saúde.
Mais alguma colocação que o senhor queira aproveitar o espaço para estar levando a mensagem para toda a população de Catalão?
É interessante a gente, nesse momento, que poderíamos dizer assim, um momento de crise, né? Que a gente possa, acima de qualquer coisa, ter o espírito público de entender que o que precisa prevalecer hoje nessa situação toda não é o que o Instituto quer ou tem direito, não é o que a gestão municipal quer ou tem direito, mas é que o interesse público prevaleça, que o paciente não seja afetado com toda essa situação. E nós podemos garantir que até o presente momento o paciente foi atendido e muito bem atendido numa unidade limpa, organizada, com protocolos, né? Ainda em andamento, claro, mas está aqui para quem quiser ver. Inclusive, você está aqui na unidade, total liberdade para você adentrar e conhecer os departamentos da unidade e ver que ela está funcionando no seu estado de total e máxima potência, sem nenhuma restrição, sem nenhuma condição que limite esse atendimento ao paciente.
É isso, Fernando. Nós ouvimos aqui Rony Cabral, superintendente executivo do Instituto Alcance, a organização social que está gerindo a unidade de pronto atendimento aqui em Catalão, e também o CAN, Dr. Antônio Abadio. Ele trouxe os esclarecimentos levantados aí com relação a repasses, a pagamentos de médicos e a aquisição de insumos e medicamentos aqui para o funcionamento da unidade de pronto atendimento e também para o funcionamento do CAN. Badil Moisés, para a Rádio Cultura, jornalismo que você confia.